o nosso tema, gente, conscientização e prevenção do câncer de boca. É um dos tipos de câncer que também merece atenção, cuidados especiais e, claro, prevenção, que é o mais importante. A gente vai conversar, estamos recebendo aqui no estúdio o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Clay Charles Fonseca. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93.3 FM.
A gente quase não ouve falar em câncer de boca.
Sim.
Mas é comum nos consultórios?
Sim, é comum, principalmente nos consultórios odontológicos. No primeiro momento, o paciente ele procura o odontólogo devido a uma lesão.
Algum sintoma,
uma lesão nos lábios, uma lesão nas bochechas,
essa
um dente amolecido,
é o quê?
Do
um
nada.
Ferimento?
Um ferimento. Uhum. A lesão é um ferimento, uma ferida, até mesmo uma mancha branca, que são as leucoplasias, ou uma mancha vermelha, que são as eritroplasias, podem estar diante de um câncer de boca inicial.
E qual o primeiro sinal, assim, de câncer de boca, né? O que a gente tem que ficar atento, por exemplo, para não ficar esperando muito tempo, aquela feridinha que não sara nunca, por exemplo, espera meses para descobrir que realmente eu tenho que procurar um dentista e já pode estar a doença instalada, né?
Normalmente, o paciente, ele reclama de uma ferida, até mesmo de uma afta, ele pensa que é uma afta,
atrapalha,
né?
Atrapalha a vida dele, ele
Sim,
pra comer, beber
tá água. Sim, aquilo
está
incomodando, machucando, né? E o paciente incomoda uma ferida na boca que não cicatriza, já tem um mês, já tem 2 meses, e aquela ferida não cicatriza. Uhum. Ou então ele está com uma mancha na bochecha, uma área grosseira no lábio, meu lábio ficou grosso, tem aqui uma casquinha que não cicatriza, né? Então isso aí todos já são sinais de uma possível lesão já inicial.
Pode ser,
exatamente, merece ser investigado.
Uhum. O que pode provocar, doutor, né? Câncer de boca.
Câncer de boca, o principal vilão é o tabagismo, com certeza, disparadamente, né? Seguido do álcool, do etilismo, né? Principalmente de bebidas destiladas. Quando os dois estão associados, o paciente, ele bebe, ele fuma, esse risco, ele aumenta em até 20, de 20 a 40 vezes o risco de ter um câncer de boca. Né? Vale destacar também que mesmo quem não bebe e não fuma também pode ter um câncer de boca, tá? No lábio, o lábio inferior, ele é muito acometido pela incidência solar, né? Então você pode desenvolver ali uma queilite, que a gente chama, que é uma lesão grosseira, como se fosse uma casquinha grosseira no lábio, e essa queilite ela pode desenvolver, pode ser o início, no caso, de desenvolvimento de um câncer de lábio. Quem não bebe também e não fuma, como a maioria dos muitos jovens que não bebe e não fuma, também pode apresentar lesões na boca, né, decorrentes do HPV. Tá? Então, o HPV, para pessoas mais jovens, hoje vem se mostrando um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento, não só do câncer de boca, mas também de garganta, orofaringe e laringe.
Uhum. Existe autoexame, doutor, para a gente identificar, opa, que é um sinal de que eu devo procurar um especialista?
Claro que sim. A pessoa, normalmente, pela manhã, ao escovar os dentes, né, ela sente uma área machucada na boca, na língua, nos lábios, e ela automaticamente ela vai olhar no espelho, né? Ela vai abrir a boca, ela vai olhar e vai ver que tem alguma coisa estranha, né? Uma lesão branca, que são as lesões iniciais, ou uma lesão vermelha, ou mesmo já uma, como se fosse uma afta, uma ferida na língua, nas bochechas, na gengiva, um dente que está incomodando. Nossa, esse dente está amolecendo, por que será que ele está amolecendo? É um dente bom? Então pode já ter uma lesão ali na gengiva, ao redor do dente, que merece atenção, merece ser investigada.
Nos consultórios, por exemplo, ali na primeira consulta, já é possível fazer esse diagnóstico ou preciso de exames mais específicos?
Né? Na primeira consulta, o médico, ele normalmente, ou o dentista, ele normalmente ele já verifica a lesão, e se for possível, ele pode fazer, sim, o que nós chamamos de biópsia, né? Uma biópsia em saco abocado, né? Que você retira um pequeno fragmento com anestesia local mesmo, entendeu? Se possível, no consultório já pode ser feito isso. E esse material é levado ao laboratório de patologia para se fazer o exame histopatológico e confirmar ou afastar o diagnóstico.
Doutor, chegam casos muito avançados no consultório?
Não só no Amapá, mas como em todo o norte e em algumas outras regiões do país, né? A população dos interiores, ela tem um acesso muito difícil, não só para a saúde bucal, mas para outros tipos de atenção básica, certo? E aqui no Amapá nós temos realmente uma dificuldade desse pessoal do interior chegar até nós, e muitas das vezes sim, chegam casos muito avançados, já com gânglios cervicais, que são as metástases, né? Os gânglios cervicais são as metástases de um possível câncer de boca, e esses pacientes, eles vão ter um maior tempo de tratamento, e isso vai demandar cirurgias maiores, cirurgias mais mutilantes, e abrange uma equipe multidisciplinar para o atendimento desse paciente. Então, realmente, nós pegamos casos mais avançados, em que não só apenas a cirurgia seria o necessário, né? Que na maioria das vezes, quando você pega um câncer inicial, um caso inicial, apenas a cirurgia resolve. Os índices de cura com a cirurgia são maiores do que com o químio, com radioterapia. Nesse caso, o câncer de boca.
Por isso é importante procurar sempre
a prevenção. Sim, sempre.
O quanto antes. Doutor, o tratamento, né? O senhor citou a cirurgia, mas assim, fazendo a cirurgia depois, como são casos que podem mutilar o paciente, ele precisa fazer um acompanhamento aí para o resto da vida?
Sim, a cirurgia é o principal tratamento que existe para o câncer de boca. Tá? E a cirurgia, ela é indicada principalmente nos casos em que você tem uma lesão inicial, né? Então, uma lesão inicial, você vai ressecar uma área menor. Isso vai deixar o paciente com menos sequela, né? Então, é muito melhor você retirar um pequeno fragmento, uma porção pequena da língua, por exemplo, como toda a língua, né? Se você retira toda a língua, o paciente não vai mais comer, não vai mais falar. Ele vai precisar de atenção, né, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, né? E existem cirurgias muito grandes em que você precisa retirar não só a língua, como também parte da mandíbula. Isso daí vai demandar mais tempo de internação, mais assistência ao paciente de uma equipe multidisciplinar, e com certeza isso vai fazer com que o paciente perca muito a qualidade de vida.
São casos que fazem esse acompanhamento também no consultório odontológico?
Não, o acompanhamento após a cirurgia, né, é feito no consultório do cirurgião de cabeça e pescoço. A prevenção e o diagnóstico inicial, na maioria das vezes, é feito no consultório odontológico. É feito no consultório odontológico. São eles que, na maioria das vezes, descobrem o problema.
Como prevenir, né?
A prevenção inicial seria abolir, né, ou diminuir ao máximo possível a ingestão de álcool, né, e principalmente o fumo, o tabagismo, que é o grande vilão. Né? A vacinação, né, das crianças a partir dos 9 anos contra o HPV é uma coisa que está em voga e realmente é importante, tem que ser feita, né? Porque já vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição importante a médio e longo prazo da incidência desse tipo de doença.
Fica então a dica, as orientações aí para as pessoas de uma forma geral.
Sim, com certeza. Né? Então, diminuir os hábitos em relação ao tabagismo e ao etilismo, a proteção, né, do sol, porque também o sol pode fazer uma lesão no lábio inferior, principalmente, e desenvolver o câncer, né? E a higiene oral, né? A pessoa cuidar dos dentes, porque os dentes cariados, a falta deles também pode fazer com que haja irritação por esse dente cariado, esse dente quebrado, na boca, né, na gengiva, na língua. Essa irritação pela passagem de substâncias que contém, né, carcinógeno na alimentação, ou no cigarro, ou na bebida, pode fazer desenvolver um câncer de boca. Então, cuidar da higiene oral, né, cuidar da dentição, certo? Abolir, né, a ingesta excessiva de álcool, e principalmente abolir o tabagismo, são os principais fatores que vão te proteger contra um risco de um câncer de boca.
Olha, a gente conversou com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Clay Charles Fonseca. Doutor, obrigada pelas informações. Bom dia.
Muito obrigado pelo espaço. Bom dia a todos.